Eu voltei! Nossa, até parece que eu fiquei tanto tempo fora, né, gente? Pelo amor de Deus. Você não esperava esse começo, você não esperava.
Não esperava, Pri. Mas, assim, o ouvinte que acompanha redes sociais aí, canal do Telegram e tudo, sabe que Pri estava pelo mundo aí fazendo missões legais. Vamos falar mais sobre isso nesse podcast, inclusive. E agora Sim. ela está de volta pra contar tudo, né, Pri?
Hablarei tudo que eu puder. Inclusive, não estou sozinha, tá? Na minha missão de hablar tudo que eu puder. Temos aqui hoje um Lado Bunker especial, porque ele é um Lado Bunker triplo, né? Um Lado Bunker já comecei a misturar todas as palavras, é muito bom. Vamos lá, gente, vai ser um daqueles hoje. Mas porque temos aqui conosco ela, Thay Garcia. Oi, Thay.
Oi, gente. Tô muito feliz de participar desse Lado Blanker, que nem a Pri já adiantou, hein?
Lado Blanker. Desde o começo do programa, então temos aí um formato diferenciado para você, ouvinte. Venha conosco, hoje vai ser divertido.
Yay!
E é isso, né?
É isso, let's vamos.
Falar dele, que é lindo, que é querido, que é cheiroso, que é uma graça. O novo Zeldinha, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, foi lançado aí. E foi lançado aí. Vamos descobrir o que a Thay achou.
E a gente teve também um State of Play, né? Que foi cheio de novidades interessantes de jogos que estão vindo pra PlayStation.
Novidades interessantes de jogos que a gente já viu. Enfim, a gente também fala disso quando chegar a hora.
Não queria muitas dar esse coisas, spoiler. Muitas coisas. Vamos falar também sobre o teaser trailer aí da segunda temporada de The Last of Us, que assim, gente, cenas soltas que já deixaram todo mundo em lágrimas, e vamos comentar sobre isso.
E para encerrar o podcast, vamos falar sobre as viagens. Eu e a Thay, a gente teve uma temporada aí de Carmen Sandiego, né? Então estamos aí de volta para falar sobre as aventuras que vivemos dentro e fora do país, né? Mas mais fora.
Dentro só no aeroporto, né, Pri?
Dentro só no aeroporto. Viagem... Nossa, muitos aeroportos.
Muitos aeroportos.
Meu Deus do céu.
Chega de aeroporto.
Bom, enfim. Depois eu falo.
A gente chega lá. Chegamos lá.
A gente vai chegar lá. Zelda's Sage Wisdom is her greatest power. Começando aqui, então, pelo Echoes of Wisdom, o primeiro Zelda com a Zeldinha inteiramente, né, como protagonista, porque a galera... Não, mas já dava pra jogar com a Zelda no jogo. Entendeu? É o primeiro jogo que é só com ela, tipo, do começo ao fim. Acho, porque eu não joguei até o fim, eu joguei só o começo. Então, como eu não joguei até o fim, a Thay veio aqui pra hablar tudo que ela achou do jogo. E aí, Thay, o que você achou?
Pô, eu como fã de longa data de Zelda, cara, eu amei muito esse jogo. Eu tava até pensando sobre ele ontem, assim, do nada, que eu acho que talvez seja o jogo que mais aqueceu meu coração esse ano, assim. Porque eu senti que ele foi muito, além de ter a Zelda protagonista pela primeira vez, e também tá em, né, com legenda em português brasileiro pela primeira vez também.
Acho maravilhoso, inclusive, tipo, as primeiras vezes, maravilhoso. O primeiro Zelda dirigido pra mulher, é o primeiro Zelda em português, e o primeiro Zelda com a Zelda de protagonista. Gente, olha que
muito
frase Zeldas. Ridícula.
Muitos
assim,
Zeldas.
Não, é uma frase ridícula que, assim, como a gente viveu todos esses anos sem ter a Zelda, tipo, como protagonista de Zelda, porra, sabe? Enfim, prossiga,
sim,
desculpe,
sim.
Eu queria só deixar a minha indignação.
Não, isso é, na verdade, até um reflexo de pedidos, né, nos últimos anos. Que a Zelda tem um protagonismo muito grande, tanto no Breath of the Wild quanto no Tears of the Kingdom. Então, os fãs estavam pedindo, né, para um jogo com a Zelda protagonista. E finalmente aconteceu. E ele é nos moldes do remake do Link's Awakening. Então, ele tem esse visual mais Toon, né, que é de uma outra fase ali de Zelda. E eu senti também que ele meio que homenageia todo o legado de Zelda, porque ele tem uma estrutura muito parecida com os Zeldas antigos, os Zeldas 2D, mas ele traz conceitos que lembra muito a fase nova, atual, né, da franquia, que é esse conceito de liberdade do Breath of the Wild e do Tears of the Kingdom. Tanto que quem escuta bastante tempo lá do Bunker deve lembrar quando eu participei aqui pra falar sobre o Tears of the Kingdom, e eu falei muito que ele é o jogo da gambiarra, que é o jogo do brasileiro. E eu senti isso muito no Echoes of Wisdom também, porque a Zelda, ela não tem uma espada que nem o Link, ela não tem um combate direto. Então, a principal mecânica dela é que ela tem uma varinha mágica, dada por novo personagem, que é meio que o acompanhante dela durante a história. E essa varinha, ela consegue memorizar o formato de itens e inimigos e fazer criar um clone. Então, essa é a principal mecânica dela. Você vai usar isso tanto para exploração, quanto para solucionar puzzle, quanto para batalha. Então, gira em torno disso, dessa mecânica. E eu achei que é uma forma, assim, de incentivar o jogador a ser criativo nas soluções. Então, tanto que, assim, o tanto de ponte que eu fiz com cama velha nesse jogo, assim, pra alcançar os lugares...
Eu queria dizer que eu joguei um pouquinho, eu fui no evento de lançamento, né, que teve aqui em São Paulo, do Echoes of Wisdom, e aí lá eu joguei um pouquinho, né, do Zeldinha e tal. E, cara, meu Deus do céu, o tanto de coisa, o tanto de solução de puzzle que eu fiz com cama, é uma coisa, assim, inacreditável. Até pra matar os inimigos, não, eu tava atacando pedra neles. Mas eu vi, tipo, e cada pessoa que você via jogando, tinha ali, sei lá, umas 5, 6 estações pra galera jogar. E cada pessoa jogava de um jeito diferente e, tipo, resolvia os problemas de um jeito diferente. Que eu acho que é uma grande vitória, sabe? Eu acho que é um grande... É isso mesmo que você falou, assim, de, tipo, deixar o jogador livre, deixar o jogador usar a criatividade dele pra realmente, tipo, solucionar os problemas, assim, igual na vida real, entendeu? Cada um resolve as coisas de um jeito. E eu senti que isso é muito divertido, assim.
Ele dá essa liberdade, assim, tanto ele seguindo os moldes do Link's Awakening, ele amplia um pouco a estrutura também, porque no Link's Awakening tem muita parede invisível, você não pode descer de plataformas. Aqui no Echoes of Wisdom já é tudo aberto, então, tipo, você consegue subir. Tinha uma área lá, uma hora que eu subi, usando trampolim e cama, basicamente, que eu obviamente não tinha que estar lá naquele momento, sabe? E isso me lembrou muito a fase atual de Zelda, que é essa liberdade, assim, essa... meio que você pode fazer na ordem,
aberto,
que você quiser,
né?
Exato. Tinha esse sentimento, só que num escopo menor, assim, mais contido. E eu acho que ali a história, no geral, teve pra mim umas 14, 15 horas, que eu achei uma boa duração. E, cara, eu achei que apresenta, assim, tudo que um Zelda precisa, sabe? Tá toda a essência da franquia ali. Ele brinca também com alguns pilares fixos, sabe, da franquia. Ele brinca, por exemplo, em querer justificar porque o Link não tem voz. E ele cita também, assim, a criação não só de Hyrule, mas do universo de Zelda. Então, ele tem vários elementos ali interessantes que ele brinca. E ele brinca também com conceitos da franquia mais do que eu imaginava, sabe? Porque a gente tem toda a lenda de Zelda, né, que ela se repete a cada jogo. Exceto em continuações diretas. Então ele pega, ele dá uma mexida nos papéis que são fixos na franquia há anos. Então eu achei que ele até mexe assim com a lore, sabe? De uma forma bem inesperada, assim, pra mim.
Você acha que, tipo, pra ele ser o primeiro Zelda de alguém, vai ser legal? Ou você acha que a pessoa meio que perde, tipo, todas essas nuances, assim, tal? E que, tipo, é uma coisa que faz diferença, assim, no fim do dia?
Cara, eu acho que dá super pra começar por ele. Assim como, na minha opinião, dá pra você começar com qualquer Zelda. Porque cada história é fechadinha. Qualquer história é fechadinha. Qualquer jogo você vai ter uma experiência ali completinha. Mas eu sinto que, assim, esse jogo vai chegar pra quem já é fã de uma forma diferente. A experiência vai ser mais especial.
Vai bater em um lugar diferente. É que nem você falou, eu acho, de, tipo, esse é o jogo que mais te deu quentinho no coração, né? Assim, dos Zeldas e tudo mais. Eu acho que faz muito sentido nessa parte, assim. Tipo, como você já tem toda a bagagem da franquia, deve ser muito mais, assim. Tipo, cara, finalmente jogando com essa mulher, pelo amor de Deus, todos esses anos aqui. E, tipo, não conseguia jogar com ela e agora jogo com ela e tudo mais. Eu acho pega num lugar diferente do coração, assim,
sim,
sabe?
E não só isso, mas ver como eles fizeram uma história bem bolada, né? Mexendo com conceitos importantes da franquia e colocando uma mecânica interessante ali pra ela, uma mecânica que faz sentido com a personagem. E também conversa bastante com o poder da Triforce, que é um elemento muito importante em Zelda, né? Porque a Zelda tem o pedaço
tanto
da
sabedoria. Tanto que, né? Echoes of Wisdom,
sim,
né?
Sim, exato.
Então, tipo, faz muito sentido.
Então faz, assim, eu me surpreendi bastante, eu tava com expectativa alta, porque Zelda é minha franquia favorita, mas ainda assim conseguiu me surpreender, sabe? Inclusive, eu sou apaixonada pelo remake de Link's Awakening, então assim que foi anunciado, eu amei o visual.
Naquele visual, né?
Tipo, sim. Porque eu rejoguei o Link's Awakening, o remake, recentemente. Antes, na verdade, ali. Antes deles anunciaram o Echoes of Windu. E daí, quando anunciaram, eu fiquei, caraca, mano. Porque quando você termina o remake, você fica com aquele gostinho de quero mais. Porque ele é um jogo menorzinho, um Zelda menor. E aí, eu fiquei, putz, chegou, assim, acho que no momento perfeito, sabe? E, enfim, eu curti demais, né?
Estou empolgada para continuar jogando, inclusive. Só fazendo um adendo,
eu achei que a tradução em português brasileiro tá bem legal. Porque ela não tá uma tradução direta, assim. Ela respeita termos específicos da franquia. Dá pra você entender perfeitamente, mesmo se você não tem tanto conhecimento. E também ele toma cuidado com trocadilho pra fazer piada, sabe? Pra adaptar realmente pra nossa língua. Por exemplo, tem dois tipos de Zora, que são os fluviais e os marinhos. E os fluviais, eles têm uma linguagem mais solta, assim, mais descontraída. Eles usam trocadilhos, não palavrão, mas mais chavões.
Fala mais coloquial,
sim,
assim,
mais despojado,
né?
Sabe? E aí, os marinhos, eles já são mais classudos, eles são mais, mais rebuscados. Então, tem essa diferença, sabe? Na forma que eles falam.
Eles são mais estoicos, eles são mais, tipo, parados, porque são marinhos, eles estão sempre ali. Os fluviais, eles ficam, tipo, caindo, entendeu?
Sim.
Sim. Tal qual as águas, né? Tipo, eu fico inventando essas coisas. Mas eu tô empolgada pra jogar esse Zeldinho, eu acho que eu vou me divertir. Acho que é um que eu continuarei jogando, tipo, além do que eu joguei aí da demonstração. É um que eu tenho interesse, assim, acho sensacional.
É, e eu acho que ele é pra um público bem amplo, assim. Eu acho que até criança vai curtir, vai conseguir... Ele é acessível pra criança. Então, eu achei ele, assim, maravilhoso. Sou suspeita pra falar, mas achei ele maravilhoso.
É, né? Nesse podcast, eu amo Zeldinho, é isso.
O próximo bloco é sobre o State of Play, que trouxe muitas novidades aí de jogos que estão vindo pra PlayStation, e eu já tenho dois destaques. O primeiro...
Ô, louco!
O primeiro é que tá vindo mais conteúdo no Astro Bot, que é um lançamento mais recente da PlayStation, e que eu achei incrível. Esse jogo tá maravilhoso pra quem curte não só homenagens a marcas e franquias importantes da PlayStation, mas também quem é muito fã do gênero de plataforma 3D. Ele mistura essas duas coisas de forma perfeita. É meio que um Astro Playroom, só que maior. E eles já anunciaram que tem mais conteúdo chegando, sendo que o jogo acabou de chegar. Então, vai vir mais fases, mais bots, tudo de forma gratuita. E eu fiquei muito animado com isso. Vai vir modo de speedrun também. Então, eles anunciaram que... anunciaram que tá vindo mais coisa pra Astro Bot. O que eu curti bastante, porque mostra que a PlayStation tá dando atenção ao Astro Bot, finalmente.
Finalmente, a PlayStation tem um mascote, né?
Sim, sim.
Tipo...
Eles tentaram emplacar o Sackboy, só que é do Little Big Planet.
Gente, vamos combinar, assim, eu adoro Little Big Planet, tá? Gosto muito, eu
também
me diverti
curto muito
jogando, já fiquei presa nos puzzles nada a ver, entendeu? Gosto muito do Sackboy, mas assim, o carisma de um saco.
Ele tem.
Marrom.
O carisma de um saco mesmo.
O carisma de um saco, entendeu? Mas é verdade, entendeu?
E é curioso que, tipo, se você parar pra lembrar, no Little Big Planet, eles já tentaram fazer esse rolê de homenagens a outras franquias. Só que era tudo...
Sim, sim.
Um visual, a maioria, né, era tudo visual pago. Então não fazia, não surtiu muito efeito.
Que é? O que é homenagear ou quer meu dinheiro? O que é isso aqui? Entendeu? Pô, me ajuda aí, pô.
E no Astro Bot eles fizeram de forma perfeita, assim. O Astro basicamente roubou aí o lugar do Sackboy. E merecidamente,
merecidamente,
adicionar.
Vamos dizer aqui, vai, gente. Acho que desde o Playroom, né, do como que era o nome? Astro's Playroom, né?
Sim, sim. Na verdade, desde o VR. Ele começou como um jogo VR. Pra quem jogou VR também, ele já tinha essa vibe, assim, ele já conquistou uma basezinha de fãs. Só que, assim, VR não é todo mundo que joga, né? Ainda mais brasileiro, a gente não tem
não,
dinheiro. Então, a gente não vai jogar jogos VR.
A gente já mal consegue comprar o Play 5, que tá caro pra cacete.
Pois
daí, imagina
Aí, o Play 1, ele vem de graça com o Play 5. Então, muita gente conheceu a franquia ali. Eu mesma conheci a franquia ali. E, finalmente, ver um jogo inteirinho agora pra ele foi perfeito. E agora mais conteúdo ainda,
acho,
né?
Acho sucesso. Eu queria também fazer um parênteses aqui, que teve duas coisas, assim, que me interessam desse State of Play. Que uma delas é o jogo novo da galera que fez Lost in Random, né? Que é o The Midnight Walk. Também é, assim, a mesma coisa Lost in Random. É um jogo que parece fofinho, ele é, tipo, meio chibi, assim, mas ele é creepy pra caceta. Enfim, com uns personagens meio esquisitos, uma temática meio terror, assim, não sei explicar direito. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito, então eu fiquei muito interessada. Conforme eu fui assistindo, eu já tava assim, tipo, meu Deus, que tipo de Little Nightmares é esse, entendeu? Porque assim, só desgraça, bicho feio, bagulho aparecendo. Curiosamente, eu gosto desse tipo de coisa. E eu queria falar também rapidamente aqui sobre o Alan Wake, né? Que teve ali, vai ter ali a expansão de Alan Wake.
Eu gostei que ela foi diminuída.
Eu jurava que era Alan Wake. Porque na hora eu já tava assim, Control!
Eu também,
é o Control 2! Finalmente! Porque mostrou, né, o Federal Bureau Agency, não sei se é esse o nome, mas mostrou aquele bagulho ali que eu associo a Control, né?
Sim,
não
sim.
Sei se é de se minha memória está
é,
me
peças. É sim, é o salão peças. Principal lá do...
É, exato! E aí mostrou o bagulho de Control, eu fiquei assim, meu Deus, é Control! E daí apareceu Alan Wake, aí eu fiquei, ué. Aí eles explicaram, não, é uma expansão, não sei o quê. E é interessante ver como essas duas franquias, né? As duas são da Remedy e as duas são interligadas já, mas como elas são cada vez mais interligadas, né? É uma coisa que, tipo, está progressivamente interligando mais, assim, e tá virando o grande rolê da Remedy, num geral, assim, uhum. Sabe? Tipo, é tudo uma coisa só.
Eles querem criar um multiverso deles ali. E o Control já
tá
tem...
Tá dando certo, né?
Sim. É, o Control já tem uma expansão que liga o primeiro Alan Wake. E agora é o Alan Wake 2 que puxa Control. Então eu tô bem curiosa também pra ver.
Então aí o Control 2 vai puxar o Alan Wake 3, entendeu?
Nossa,
já
tá aqui, nossa, tipo, Deus te ouça.
Cada um vai puxando o outro, assim, eternamente.
Só palavras bonitas.
Nesta casa, nesse podcast, somos suas de Zelda e da Remedy. É
nossa,
isso.
Com certeza. E o meu outro destaque também é o novo jogo da Sucker Punch, que é o estúdio aí de Infamous e Ghost of Tsushima. E é basicamente não sei se eu considero uma sequência, mas talvez ali mais um sucessor espiritual de Ghost of Tsushima, que se chama Ghost of Yutei. E assim, eu só queria dizer que eu achei genial eles pegarem Ghost of Tsushima, em vez de fazer, sei lá, um 2 e continuar a história do Jin Sakai e ficar um pouco preso nisso, eles decidiram expandir e fazer essa franquia ficar mais ampla. Então agora é uma outra protagonista, a história é com outra ambientação e se passa 300 anos depois do Tsushima. E eu achei isso muito inteligente, porque na verdade eles garantiram uma franquia que eles podem usar aí por tempo indeterminado. Eles podem fazer uma sequência de jogos com diferentes temáticas dentro do Japão feudal e fazer isso... A parada deles, assim, eu achei genial.
Pra sempre.
Sim,
assim.
Sim, sim.
É muito bom porque eles inauguraram aí a franquia Ghost Off, né? Existe a franquia Tales Off e agora a gente tem a franquia Ghost Off e aí lugar, Ghost of X, entendeu? E aí vai que vai, entendeu?
Sim, sim.
Eu acho isso muito inteligente também e eu fiquei muito interessada. Ghost of Tsushima é um jogo que eu acho belíssimo, um jogo que eu não vou jogar, não tem nada a ver com as coisas que eu gosto de jogar, mas eu gostei de acompanhar, tipo, de ver os trailers, achei tudo muito bonito. A galera falou muito bem, né? Eu assisti uma galera jogando também um pouco assim, então estou empolgada pra ver aí como vai ser o Ghost of Yutei.
Sim, e eu amei o trailer também, achei as ambientações lindíssimas, e também eu reparei assim, não mostrou tanto gameplay, né? Mas eu tô curiosa pra ver como que eles vão fazer diferente do Tsushima, né? Não ficar só na katana, e não sei se vocês repararam, mas ela tem meio que um instrumento ali nas costas dela, e eu acho que isso deve virar uma mecânica. Alguma coisa.
É um chamisém isso? Eu acho que é um chamisém.
Não faz ideia, parece um violãozinho.
É um chamisém, é um instrumento. Um instrumento de corda japonês, assim, super clássico. E ele tem um som muito característico. Tipo, se você escutar o blém 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 dele, você vai pensar, isso é muito Japão. Porque, enfim, é desse instrumento, assim, é muito legal.
Então, eu fiquei animadíssima. Eu acho que provavelmente foi o anúncio que eu mais gostei, assim, do stage.
Foi o maior, né? Foi o último. Eu acho que, assim, teve outras coisas legais também, na minha humilde, que foi a gente teve um trailer novo de Monster Hunter, então vocês sabem que eu amo Monster Hunter.
E a data
Hunter.
Saiu, né?
A data, finalmente, fevereiro, estaremos aí, inclusive, prontos para jogar. A gente teve um trailer novo de Dragon Age, então também outra coisa que estamos empolgados aí, pelo menos eu estou empolgada pra ver. E de destaque, teve também o remaster de Legacy of Kain, que é um jogo que eu nunca achei que fosse na minha vida ter um remaster, porém terá.
E o remaster de Horizon Zero Dawn.
Esse daí eu não achei legal. Esse daí a gente pode simplesmente passar, assim, porque, pô,
sim,
pelo
sim.
amor de Deus.
Mas tava com muito rumor e confirmado.
É.
E só puxando de novo pro Ghost of Yotei, eu só, assim, como espectadora, eu curti muito que esse anúncio não foi vazado e eu fui pega de surpresa na hora, porque ultimamente tá rolando muito isso, né? De muito vazamento e a gente acaba entrando já no na conferência sabendo mais ou menos o que, que é o principal atração.
Sabendo tudo que vai rolar, né?
É. E dessa vez eu fui muito pega de surpresa. Eu fiquei, putz, que saudades desse sentimento, assim, de acompanhar uma conferência e ser surpreendida, sabe?
Ainda mais pra gente que é jornalista da área, né, Pri? Porque pra gente, às
isso
vezes, não
que eu
vai
ia
pro
falar.
Público, mas você já sabe. E a gente não divulga vazamentos, assim, e tal. Mas você, pra você, acabou. Pra você, acabou a surpresa. Acabou a diversão.
É, então. Eu acho muito divertido isso, assim, porque por um ponto de vista do público, é muito legal ser surpreendido. Por um ponto de vista de jornalista, não é tão legal, porque aí você precisa correr, fazer a notinha, tirar do, entendeu? É um meio um Deus nos acuda, assim. Mas é um sentimento que eu lembro de que eu gostava muito quando rolava, quando eu tava cobrindo as E3, assim, sim. da vida com a Thay no passado. A gente sempre dava várias risadas.
Sim, porque era... Uma página era a gente correndo com notinha e a outra a gente surtando uma pra outra.
Yeah, é, exato.
Exatamente.
É tipo, é uma euforia do rolê, assim. Você tá eufórico porque você tá feliz e você tá com pressa ao mesmo tempo. Então, são vários sentimentos. Legal que ele já veio com trailer também, né? Não foi só, tipo, um logo e o nome do jogo, sabe?
Sim,
ele já teve
sim.
imagem já no anúncio, tipo, muito obrigada.
Isso de logo e nome do jogo caiu em desuso, eu
graças
acho,
a
nas
Deus.
Últimas conferências. Graças a Deus,
graças
assim,
a Deus.
Porque não dá, sabe?
Isso só funciona, na minha opinião, só funciona pra franquia, assim, extremamente grande. Por exemplo, God of War.
É.
God of War foi assim.
É.
E aí funcionou. Mas porque é God of War também, né?
Então... Mas porque é God of War, é. Então, tipo, o Elder Scrolls, por exemplo.
Sim,
também.
Sim.
Rolou. Funcionou, entendeu? Mas precisa ser muito grande. Aí a última, uma vez que aconteceu também, Metroid.
Sim. Que finalmente vai
trauma,
acontecer.
Trauma. O Metroid rolou um trauma ali, mas tudo bem.
Acho que Kingdom Hearts também, né? O 4.
Kingdom Hearts... Foi assim o 4? Não teve... O 4 não teve uma compilação de imagens dos passados e daí o novo?
Não sei. Ou foi e-mail?
Será que eu tô sonhando?
O Kingdom Hearts 4, não
será
me
que
lembro.
Eu estou sonhando?
Is this the real life?
Eu acho que foi uma coisa tipo um catadão de imagens antigas e o... E aí o logo do novo. Foi isso. É imagens antigas, tem umas imagens novas também, pelo que eu tô vendo aqui. Tem umas coisas novas. Isso aqui nunca aconteceu no Kingdom Hearts, não. É verdade, existe, ó. Gente, tem imagens de Kingdom Hearts. Alô? Square? Por favor. Faz quantos anos saiu?
Square, se tiver ouvindo. É.
Square, se você estiver escutando, dá um sinal de vida. Ajuda uma fã sofrida. Mas, ó, 2 anos pra Kingdom Hearts. Ih, gente, vai mais uns 10 aí, sei lá.
Ah, com certeza.
Gostar de Kingdom Hearts é gostar de... Hashtag eu escolhi esperar. Encerrando aqui. State of Play. Yay or nay?
Eu curti no geral, assim. Achei que teve anúncios legais. Começou já com o Astro Bot, então ele já deu ali um up logo.
O tom, né?
É, sim, já estabeleceu ali que, tipo... terá coisas legais, porque os últimos foram meio mornos, e aí teve coisas legais, né, teve o anúncio do Palworld, né, no Play 5, e aí teve Dragon Age, Alan Wake, que pra mim fechou com chave de ouro ali, que é um dos próximos, né, grandes exclusivos da PlayStation.
Grandes lançamentos
É o que a gente espera, né, quando a gente vai ver um State of Play, que fecha com um grande exclusivo. Então acho que entregou ali bem.
Abriu com um grande exclusivo, fechou com um grande exclusivo, e ali no meio um sanduíche de delicinhas e coisinhas legais que a gente vai poder jogar no PlayStation e em outros consoles também. E no PC. Obrigada por tudo, PC.
Priscila, hora de falarmos sobre um lançamento super maneiro da Nerd Store, que são as camisetas Double Damage e Critical Failure, inspiradas no universo de RPG.
Ó, eu vou dizer aqui que são estampas incríveis mesmo, são uma das mais pedidas que a gente tinha, inclusive, aí, das clássicas Nerd Store, em uma roupagem nova, de um jeitinho novo, mais especial. E, cara, sinceramente, como uma jogadora ativa de RPG, eu preciso dizer aqui que sempre dá pra se identificar demais com algum dos lados, entendeu? Então tem dias que a gente tá 100% Double Damage, entendeu? Dando tudo certo, entendeu? Você tirou aquele 20 natural... cremoso, sabe? Que aí você faz um negócio assim, ele sai perfeito. Você fica, caraca, eu sou muito foda, sabe? Tem todo esse ponto, assim, sabe? E aí tem dia que é critical failure, né? Que você acorda e você, sei lá, chuta um copo d'água nos primeiros 15 segundos do dia. E aí, tipo, tudo que você faz aquele dia dá errado, sabe? É muito real. Infelizmente, não tem o que fazer, não tem jeito.
É isso que eu ia falar, Pri, que não é só no mundo de RPG, mas no mundo real também. Inclusive, eu acho até legal comprar as duas camisetas, né? Se fazer um pacote aí na Nerd Store, porque você já mostra ali na estampa como que tá o seu dia. Eu acho conceito.
Igual os bagulhinhos de The Sims, assim, né?
Tipo, exato,
ver,
exato.
Pra ver como que está seu dia. Eu gostei. Inclusive, eu citei ali rapidinho, mas aqui eu queria deixar muito claro, deixar assim, você ouvinte, fique ciente, que a camiseta de Double Damage é uma versão renovada de uma estampa super clássica da Nerd Store, que a gente sabia que vocês queriam de volta, tava todo mundo pedindo, a gente escuta, tá, os pedidos de vocês, importante dizer aqui, e fica aí já, né, tipo, pô, vocês estão pedindo, a gente tá ouvindo, quem sabe o que pode voltar mais, né?
Exatamente, Pri, bom dizer que a gente lê, né, esses feedbacks, e essa coleção tá saindo agora, mas em breve teremos numerações maiores também, então fiquem de olho sempre na Nerd Store e nas redes sociais oficiais da loja, porque sempre tem alguma novidade por ali.
Vou deixar aqui também a dica de que na Nerd Store também tem o livro de RPG do Gunnor, ou seja, já pode fazer todo o seu pacote RPG ali num geral, entendeu? Seja Gunnor, seja com tudo, enfim, porque vale pra tudo quanto é RPG, né, a camiseta. Mas aí você pode aproveitar, já compra o livro pra jogar com seus amigos, já chega com a camiseta, entendeu? Na sessão assim, todo pá, todo dripado, entendeu? Acho sensacional.
Ótima dica, Pri. Tem link da Nerd Store aqui na descrição do episódio, galera. Bora aproveitar.
Uhul!
Agora a gente vem de um bloco felizinho, né? A gente vai agora para um bloco de tristeza, porque saiu aí o primeiro teaser trailer, ele é um teaser trailer um pouco maior, com mais detalhes da história, da segunda temporada de The Last of Us. E aí a gente tem sempre a divisão entre os fãs que só viram a série, os fãs que já jogaram o jogo, que estão mais preocupados, mas é um teaser que ele joga muitas imagens importantes e exatamente por isso mantemos Tainá aqui, pra ela trazer esse olhar especialista da tristeza, porque é o que temos hoje, né?
Assessoria sem dor e sofrimento.
Cara, eu gostei muito que a Cakes falou, tipo, a gente tem as pessoas que já jogou o jogo, quem não sabe de nada e quem ainda não está sofrendo não sabe o que sai por vir, tipo, realmente, é meio por aí mesmo. Enfim, pode prosseguir, perdão, é só que eu achei engraçado.
E o teaser, ele começa já com destaque ali pra personagem da Catherine O'Hara, que pra mim era um dos maiores mistérios. Eu tava achando que ela podia ser ali a líder de cultista, e no trailer ela começa falando com o Joel no tempo atual ali em Jackson, então na verdade ela é uma personagem de Jackson, e achei isso bem surpreendente, eles já começaram o trailer com isso, e acabaram mostrando também como tá Jackson agora, mostraram cenas importantes que estão nos jogos, como a Ellie tocando Take On Me pra Dina. Mostrando também a interação do Joe e da Ellie com o violão. Então, muitas cenas icônicas dos jogos já apareceram no trailer. E vai mostrar que vai já pegar muito nosso coração aí, né? Que pra mim, assim, a cena mais forte do The Last of Us Part 2, e quem jogou sabe que tem muitas cenas fortes nesse jogo, é a conversa entre o Joe e a Ellie numa varanda. E, assim, já mostrou essa varanda e os dois ali nesse trailer. Eu já fiquei, cacete, mano, eles vão muito pegar, assim, nos sentimentos dos
no
fãs,
coração,
assim.
Sim. Já vai direto na jugular, tá? Sem tempo, irmão, pra, tipo, enrolação, assim. Já, bora, vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar que a gente vai fazer um pra um aqui do jogo, né? Meio que nessa energia, assim.
Sim. O trailer tá total nesse sentido, assim. Não tem nenhuma cena, assim, que parece incrivelmente nova, além da Catherine O'Hara, porque ela é uma personagem nova da série. Pelo visto, é de Jackson, então a gente vai ver uma coisa dela aí. Porque é uma atriz de peso também, né? Então, com certeza vai vir alguma coisa.
Acho que não colocar assim, tipo, uma personagem aleatória, né? Uma coisa assim.
Com certeza não. Com certeza não.
É.
E também teve, finalmente, mais cenas da Abby, né? Que é a Kathleen Dever.
Uhum.
E mostrou ali ela com o visualzinho de inverno, que me dá muito gatilho, só queria dizer isso.
Mas sim, ela mais caracterizada, né? E eu acho que é importante, sim, porque muita gente reclamou da escalação da Abby, no sentido de que a atriz, ela não parece com aquela feição mais brava, mais nervosa que a gente vê da Abby, assim. E aí eu sempre falo, gente, quando o ator é escalado, tem caracterização. Vamos esperar. As pessoas também reclamaram do Pedro Pascal como Joe, reclamaram muito da atriz que faz a Ellie também. As pessoas reclamam muito previamente das coisas.
E é a Bella Ramsey.
A Bella Ramsey, exatamente. E aí, eu gostei da Abby nesse teaser, porque eu senti que a atriz, ela trouxe mais do que a personagem parece ser, assim. Obviamente, não tem diálogo, é um teaser rápido, mas eu bati o olho e falei, nossa, eu senti uma força ali da personagem, e a atriz é muito boa. Então, é o famoso torcedores, calma pra reclamar antes de ver qualquer coisa, assim, sabe?
É, e por imagens, eu também tava achando que a Bella tava um pouco parecendo jovem demais ainda, mas no trailer
ela
me convenceu.
Tem cara de neném, né?
Sim, é, eu não posso falar nada, eu também sofro desse mal.
Aí você, eu não vou nem comentar baby aqui. Face,
o problema do babyface em Hollywood, né? As pessoas
eu vou contar mais um bloco de viagens sobre esse problema, mas é, senti assim que no trailer me convenceu, assim, deu pra ver que ela deu uma amadurecida, assim. Então, achei que no trailer, assim, vendo mais cenas e tal, não só imagens, me deu uma convencida.
E você, como alguém de babyface, tá? E você sabe que é coisa assim, você tem cara de menina e quando você vai falar, você tem que falar firme pras pessoas entenderem que você é uma pessoa adulta. Então tá aí, sim, a Bella Ramsey representando todas as moças que têm carinha de criança e tem que se impor de outras formas pras pessoas lembrarem que somos adultas. É importante.
Sim, não, e fica a recomendação pra Bella Ramsey, caso ela escute esse podcast algum dia, é tatuagem ajuda a Bella a aparecer um pouco mais velha, então fica aí a recomendação.
Vamos fazer umas tatuagens aí, fazer, né, fechar as costas,
fechar o braço. Olha aí, muito bom. Gostei da dica, pai, gostei.
E só uma coisinha sobre a Kathleen Dever também, eu acho muito curioso, quando anunciaram ela, eu fui olhar muitas fotos dela e tal, e eu acho que ela é parecida tanto com a Ellie, porque, curiosamente, a galera queria que ela fosse escalada pra Ellie antes do anúncio da Bella, e ao mesmo tempo ela parece com a Abby também, então me dá um pouco de bug, assim, porque ela me lembra tanto a Abby quanto a Abby.
É um mindfuck, assim, né?
Ela confunde sentimentos, né? Confunde os sentimentos da gente quando a gente vê ela, né?
Basicamente, essa menina precisava estar em The Last of Us de alguma forma.
Sim.
Ela precisava, entendeu? Tipo, ela parece todas as personagens, entendeu?
Parece o Joel, né? Ela poderia ser o Joel também.
Isso, ela poderia ser o Joel
Jesse
também. Então, é isso,
fragmentada.
Gente. A Dina, não. Fragmentada.
Mas é isso, eu acho que, no geral, o trailer passou essa... esse sentimento de que vai ser bem fiel, né, ao jogo, mas eu espero que tenha coisas originais, porque, por exemplo, na primeira temporada, pra mim, disparado, o melhor episódio foi de uma história original da série. Então,
sim,
eu também tô curiosa pra ver se vai ter mais isso na segunda.
Sim, eles fizeram essa inserção na primeira temporada de uma forma muito certeira, no sentido de que não alterou o que os fãs já gostam, não altera o andamento da história, você acrescenta uma coisa que expande aquele mundo, que é uma coisa que quem não jogou jogos como eu só vi o Carlos jogando e tal, conheço o universo, mas como eu não joguei, você sempre fica tipo, ah, e as outras pessoas? Como que outras pessoas estão vivendo? Como que é o resto do mundo invadido por coisas, sabe? E você obviamente não vai tirar o foco de Joe e Ellie, que eles são os protagonistas, mas dá uma pitada dessas coisas, engrandece tanto a construção geral, e como série é importante, às vezes não tem tempo no jogo, às vezes no jogo vai ficar chato e tal, mas a série é entender que a série é uma mídia diferente e que você pode aproveitá-la de outras formas, né, sem descaracterizar o que The Last of Us é. Então, por favor, continuem assim, não desçam a ladeira na segunda temporada, porque às vezes acontece, não façam, por favor.
Temos fé,
é isso. Ela pode estar em qualquer lugar, o planeta é o seu lar.
E entrando aqui, gente, agora no nosso último bloco, nosso bloco de viagens, o nosso bloco de, meu Deus, o que aconteceu nas últimas semanas, o que foi setembro, assim, basicamente.
A gente falou...
Bloco setembro, dois
inclusive,
pontos,
inclusive, retomando até uma conversa que a gente teve em Lado Bunkers no começo de setembro, a gente falou pra você, ouvinte, que nosso setembro iria implodir. Ele implodiu, voltou e a gente vem aqui com o resultado, olha só, pra vocês saberem tudo o que aconteceu, todo o caos. Mas foi legal,
exatamente.
Um caos legal, tá? Um caos no melhor sentido possível.
A gente fala assim, mas é bom, tá, galera? Tenham fé, não é nada terrível, não. Vamos lá, vamos começar. Vocês querem fazer por ordem cronológica ou a gente faz como?
Ordem cronológica, alfabética, de país ou de pessoa? Acho que cronológica dá. Quer começa com você,
Começa comigo, comigo. Gente, ali no meio do mês, né, de setembro, eu fui ao México pra jogar aí o Pokémon Estampas Ilustradas Pocket. que é um jogo novo, mobile, de Pokémon cartinhas, importante dizer Pokémon cartinhas, que não vai substituir o jogo, o TCG Live que a gente tem, né? Que é o jogo de cartinhas pra você jogar, igual você joga cartinha física, só que você jogar no seu computador, no seu mobile. Ele é uma experiência completamente nova, e ele é uma experiência muito voltada pra colecionismo. Eu achei assim, ele parece assim, terrível pro meu bolso. Eu acho que vai ser uma coisa terrivelmente assustadora quando lançar, porque eu vou querer todas as cartinhas. Eu estou vivendo este momento cartinhas, né? Vocês que acompanham lá do Banco também há algum tempo já sabem. Então, socorro, entendeu? E aí eu fui até o México, no novo escritório da Pokémon Company. A Pokémon Company finalmente abriu um escritório na América Latina, lá no México. E tudo rolou lá. Então foi uma novidade, porque foi tipo a Pokémon Company convidando pra conhecer o escritório, pra jogar o jogo novo. Foi tipo uma soma de todos os fatores. E a Cidade do México, que é um lugar que eu gosto muito, então foi muito divertido.
Muito legal trazer essa aproximação de Pokémon Company com a América Latina, né? A gente teve até um pouquinho antes de você viajar, Pri, aquele perfil de Instagram de Pokémon em português e ficou todo, meu Deus, é oficial, não é? Em polvorosa, assim, porque a gente quer muito que tenham mais coisas, né?
Inclusive, eu não tenho essa resposta, tá? Se é oficial ou não, o que que é, entendeu? Tipo, não temos essa resposta ainda oficialmente até o momento de gravação desse episódio. Mas, a gente acha que é.
Porque tá exatamente por essa aproximação da Pokémon Company pra América Latina, e geralmente várias empresas elas fazem esse polo no México mesmo, pra atender toda a parte desse México pra baixo ali, né?
México pra baixo, é. É mais fácil por várias questões, né? Tem a questão de proximidade com os Estados Unidos, tem uma questão de logística, deve ter uma questão de taxa, sei lá, alguma coisa assim.
Incentivo fiscal, né?
Incentivo fiscal, sei lá, lei trabalhista brasileira, essas coisas assim. E aí eles geralmente fazem lá, e até porque é um país que fala espanhol. O espanhol é a maior parte, né? Embora o Brasil seja gigante e passe, né, os nossos irmãos aí nas coisas, o espanhol ainda é muito forte, porque atende vários territórios. Uhum. Então, tá lá. É isso.
E lindíssimo. O escritório também. A gente tem um Reels, assim, fisicamente ele é muito bonito, né?
Ele é muito bonito, assim. É muito impressionante.
O Pikachu, né? O clássico Pikachu gigante.
Eu conheci o Pikachu, gente, que foi, tipo, um dos highlights da minha vida. Finalmente, Pikachu e Pikachu no mesmo lugar.
Eu achei muito fofo você imitando o jeito que ele pula.
A dancinha.
Sim.
Sim. Cara, é porque é muito legal, assim, tipo, se você é uma pessoa Disney, se você é uma pessoa que gosta de, sei lá, ir nos parques da Disney, né, essas coisas, que eles também têm essas coisas de, tipo, botar uma pessoa, você sabe que é uma pessoa fantasiada lá dentro, saca? Tipo, você sabe. Não tira parte da experiência. Ainda é muito legal você ver, sabe? Mesmo que seja uma pessoa, é muito legal você ver. E aí o Pikachu era fofo, ele dançava, e eu fiquei, meu Deus, o Pikachu.
Inclusive, meu sonho é conhecer o Geodude, que é a pessoa fantasiada, porque as pernas dele são de
PNG. Com a perna PNG.
É, sim.
Sim, é maravilhoso.
Sim, é meu sonho.
Não, mas a gente fica assim mesmo. Bom. Eu lembro o evento de Star Wars que eu fui pra um parque da Disney. Eu não gosto tanto de Disney, gente. Mas eu vi o Mickey e eu fiquei tipo, ah, meu Deus, é o Mickey. Tipo, não é o Mickey, mas quando você está ali inserido no negócio, é muito mágico. É, tipo,
é porque não é o Mickey, mas é.
Mas é.
Entendeu? Sim. Tipo, é que nem o Homem-Aranha, assim, sabe? Tipo, todo mundo pode ser o Homem-Aranha se quiser, entendeu? Se fizer as coisas de Homem-Aranha. Tirando a parte de subir em prédio. Essa parte é melhor deixar para os profissionais certificados,
tudo.
Entendeu?
Dá pra fazer quase tudo.
Dá pra fazer quase tudo, entendeu? E você ser o Homem-Aranha. E é meio que essa energia, assim. Tipo, é muito legal ver a dedicação, sabe? Também pra receber a gente ali e tudo mais. E o jogo, pra mim, é fantástico. Eu achei ele maravilhoso. Eu provavelmente vou gastar muitas horas. Talvez muitos reais nele. Porque ele tem bem essa pegada de, tipo, colecionismo digital, sabe?
Sim, sim. É, eu só ia perguntar pra você, Pri, você falou que gasta, provavelmente vai gastar muito dinheiro com esse jogo, mas ele tem alguma relação com as cartinhas físicas? Assim, tem, tipo, você compra físico, você ganha lá?
Não, esse que você compra físico e você ganha lá é o Pokémon TCG Live, que é o de você jogar, que você joga. Então, tipo, os pacotinhos do Pokémon cartinha física, quando você compra, eles vêm com QR Code, esse QR Code você ativa no Live e você ganha um pacotinho no Live também pra abrir. E especificamente o Estampas Ilustradas Pocket, você vai... o que dá pra você comprar é basicamente um passe de temporada, que vai deixar você abrir um pacotinho a mais por dia. Mas os pacotinhos, você pega eles... Não dá pra você comprar pacotinho. Você ganha dois pacotinhos a cada... Tipo, você ganha um pacotinho a cada 12 horas, no máximo de dois por dia. Então, tipo, se você acumular dois, você não ganha mais. Quando você paga o passe lá de batalha deles, você pode juntar até 3 pacotinhos por dia. É, tem uma diferença, assim. E aí, a monetização toda do jogo gira em torno de você comprar aceleradores pra você conseguir pegar os pacotinhos mais rápido. Basicamente é isso.
Sim.
Não tem nada tipo, ah, você compra uma carta, não sei o que, não sei o que. De gastar muito dinheiro nesse sentido, tipo, comprar acelerador pra abrir mais pacotinhos, sabe?
É, só
mas é
perigoso.
Tudo dentro do jogo. É. É só perigoso, entendeu? E são coisas completamente separadas. E vai dar pra você comprar uns cosméticos, tipo... Você pode comprar um expositor pras suas cartinhas. Você pode comprar uma pasta. Tipo, como se fosse uma pasta... Gente, não sei se vocês já viram isso, mas quando você vai num lugar que tem, assim, essa questão de colecionismo, campeonatos, essas coisas de cartinha, a galera chega com umas pastas, onde eles guardam as cartas raras, tipo, coleção, tal, ou carta fichário, pra trocar, né? E tudo mais. Os fichário. Cara, dá pra você ter um fichário no pocket, sabe? Isso é, pra mim, é o fim da picada de, tipo, meu Deus do céu, eles caras pensaram em tudo, sabe? E todas as coisas que fazem esse colecionismo digital ser muito legal. O colecionismo físico, isso é muito legal. E eles traduziram isso pro digital de uma forma muito satisfatória, sabe? Então eu estou empolgada. E empolgada, porém cautelosa. Porque assim, socorro. É isso que eu tenho a dizer. E você, Thay? Você também foi pro México, não foi?
Sim. Também fui pra cidade do México. Acho que um pouquinho depois da Pri. E fui a convite da Bandai Namco. E fui lá jogar 4 jogos deles.
Meu Deus.
Vou começar pelo que eu mais gostei. Que foi o Little Nightmares 3. Eu sou muito fã da franquia Little Nightmares, que pra mim é ali a definição de terror e fofura ao mesmo tempo, que é muito curioso.
Sim.
E eu joguei o novo jogo que vai sair ano que vem. Ele, pela primeira vez, adiciona modo cooperativo online. Então, você vai jogar com um amigo. É, a história
inteira. O 2 era cooperativo local só, não era?
Não, não era cooperativo. Era.
O 2
não
tinha cooperativo? Eu fui enganada a minha vida inteira.
Não tinha cooperativo.
Isso é... Como que é? É efeito Mandela isso aí.
Sim. Não, é porque é 2 personagens no 2, né? Mas o outro é por computador, assim. Não é você.
Entendi.
Pela primeira vez, colocaram co-op e é só online. Eu perguntei lá por que não vai ter local. E falaram que é porque... vão se separar os personagens em alguns momentos da história. Então, cada um vai seguir um caminho sozinho em algum momento. E depois se reencontrar. E aí é muito legal, porque assim, cada... São 2 protagonistas, que se chama Alone e Low. E cada protagonista tem uma habilidade diferente. Eu joguei, por exemplo, com a Alone, que ela tinha uma chave de fenda bem grande. Então, eu podia usar ela pra bater no chão pra fazer barulho. Ou pra quebrar corrente, então tudo coisa assim a curta distância. E meu colega que tava jogando comigo, que era um outro jornalista colombiano, ele usou o Low, que ele tem um arco e flecha. Então ele podia jogar pra atingir lugar longe, né, botão, essas coisas assim. E o que eu achei muito legal, e que eu acho que também pode ser um pouco frustrante, o que é curioso, porque é tanto positivo quanto negativo, é que você precisa de muita cooperação. E... Porque a base do Little Nightmares é o quê? Você precisa... É aquela estrutura 2.5D, em que você tem que avançar por cenários evitando os inimigos. Então, é sempre uma criatura bizarra ali que tá no meio da sala e você precisa se esconder nas sombras, andar devagar pra não fazer barulho. Então, você precisa ser muito furtivo pra não ser ouvido, não ser pego e progredir. E assim, as duas pessoas precisam fazer isso ao mesmo tempo. Então, assim, se você levantou sem querer e andou um pouco e seu passo foi ouvido, já era pros dois. E o que pode ser frustrante, porque assim, se seu colega não estiver em sincronia com você, você vai ficar o tempo todo sendo prejudicado pelo erro dos outros. Então, precisa ter muita cooperação.
Ixi, eu senti um pouco de, pô, amigo colombiano.
Um ressentimento.
Sim, ressentimento.
Um pouco de ressentimento.
Um pouco de ressentimento, exato.
E é um pouco vida real demais, né, sofrer pelos erros dos outros. Não queremos isso em jogos. Eu quero sofrer só pelos meus erros em jogos, por favor.
Veja bem.
O colombiano, uma hora lá, ele não tava entendendo que tinha que fazer. Daí eu virei pra ele e falei assim, ó, vamos debaixo da mesa e vamos esperar. Porque assim, tem muito do Little Nightmares é você ter paciência, porque cada inimigo ali, ele tem um padrão de movimento. Então ele pode ter um padrão de movimento em que ele só vai ficar, tipo, meio que mexendo nas coisas na sala e depois ele vai e abre uma porta pra você poder sair. Então você tem que ter paciência. E meu amigo colombiano, ele tava sem paciência. Ele só queria ir. Aí eu falei, não, vamos esperar e vamos ver se ela...
Ele tava speedrunning o negócio, né?
Vamos ver se ela, tipo, dá alguma coisa pra gente, se ela oferece alguma brecha pra gente. Daí eu só, tipo, apontei pra ele, tipo, pra ele parar de mexer no controle. E aí...
tipo, segura a mão dele, tipo, para. Não, por isso que é online só, entendeu?
Amarrei o cara na cadeira, pra ver se ele parava de mexer no controle.
Ah, tá, é o próprio Little Nightmares, é isso.
É que assim, ele não conhecia a franquia, então ele tava um pouco perdido.
Entendi.
E eu, como já sei mais ou menos como funciona, eu tava um pouco mais ligado. E aí...
Entendi.
É, daí eu... tentando ajudar ele e tal, daí que a gente conseguiu progredir. Mas assim, foi umas 4-5 vezes na mesma fase, porque ele andava na hora errada. Aí, sim, aí eu tive que... daí tive essa frustração, assim, de leve. Mas assim,
entendo,
ó, quem for jogar e tiver comunicação e cooperação, eu acho que assim, é a experiência Little Nightmares, só que com um amigo, o que eu achei muito foda. Só falar por cima, eu também joguei o Dragon Ball Sparking Zero. Que...
nice!
Sim, eu achei muito divertido. Eu, na verdade, não sou fã de Dragon Ball, mas... porque eu nunca assisti, não porque eu não goste. Deixar bem claro pra ninguém me cancelar. curti muito, achei muito divertido. Tem muito personagem jogável. E o que eu mais gostei é que tem o modo campanha, que ele é em episódios. E cada episódio é focado em um personagem diferente. Aí eu joguei joguei do Goku Black, do Frieza e do Goku... normal lá, o padrão.
Uhum.
E aí joguei esses 3 episódios e, cara, achei muito, muito divertido, assim, porque ele relembra a história dos animes, tem algumas coisas originais ali no meio, e é tudo focado em luta, né, uma atrás da outra. E as lutas, elas ficam mais
Dragon
difíceis.
Ball, né?
Ficam mais difíceis ao progredir, assim, eu senti desafiador, sabe? Não era só ficar macetando o botão lá. Você realmente tem que ser estratégico, e achei legal porque ele tem uma base de jogabilidade em que você pode voar pra cima, pra baixo, ou ir na direção do inimigo.
Essa parte é bem, assim, é bastante... assim, não é só apertar botão, mas tem bastante botão pra apertar, eu acho, o Dragon Ball.
É que não lembra, a Pri jogou esse jogo também na Summer, né? Então a Pri...
isso, eu joguei na Summer, mas, tipo, não tinha campanha, não tinha essas coisas, assim. Eu fiquei muito impressionada com a gameplay dele e fiquei muito impressionada também que, dependendo dos parzinhos que você joga, eles têm interações. Então eu acho isso divertido. Tipo, as falas deles mudam, assim. É bem, bem divertido como realmente tem ali um carinho, assim, sabe? A Dragon Ball, num geral.
Sim, é total pra fã, assim. Foi o meu sentimento, assim, quando eu terminei de jogar. E os outros jogos que eu joguei também foi o novo DLC do Tekken 8, que eu joguei com o Heihachi Mishima, que é o novo personagem do jogo.
Meu Deus! É o novo velho personagem, o Heihachi, ele tá
sim,
aí desde sempre, em
todos.
É o
retorno dele.
Ele é uma pessoa horrível, inclusive, mas a gente gosta, mais ou menos. Do Rei.
Sim, inclusive ele morreu no set.
Ele é legal de jogar. Ele é legal de jogar, assim, é isso que eu tenho a dizer.
Ele morreu no 7 e tá voltando no 8. Que
socorro.
É algo muito curioso.
É, igual todo personagem de anime, tá? E ninguém morre de verdade, essas coisas.
Eu fiquei sabendo pelo Sparking Zero que isso acontece com o Goku também, né? Então...
todo mundo, sim. É, tipo, é super normal. Assim, nem dói mais, entendeu? Já é, tipo, normal, assim, sabe?
Sim, sim. E por último, eu joguei também um No Nine Awakening, que é uma nova IP da Bandai Namco, que... cara, assim, eu acho que eu só vou descrever assim, ó. O coração dos desenvolvedores tá no lugar certo. Mas o que eu joguei lá tá um pouco...
mas
tá,
só assim, as mecânicas, né? As mecânicas estão no lugar errado.
Sim, sim. Tipo, eles têm boa intenção, só que não tá muito legal, assim. Tipo, tá inacabado, sabe? Não tá tão polido quanto poderia estar.
Isso foi muito Dona Florinda da sua parte, do tipo, o senhor também é muito simpático, né? Tipo, muito simpático da forma. Jogo simpático, hein?
Sim, porque, tipo, ele tem boas ideias, só que na prática elas não funcionam tão bem, sabe?
Triste.
Sim.
Mas tudo bem.
Mas é isso. Joguei esses 4 jogos da Bandai lá, diretamente no escritório da Bandai, inclusive no México.
Olha que legal. Aí, ó, tá vendo? Mais uma empresa que tem aí o escritório no México.
Escritório muito bonito, inclusive. Tá lá no Instagram da Thay as fotinhas. Lindíssimo escritório também. Outro escritório, assim, que você entra mil coisas pra ver. Muito legal.
É, um escritório meio otaku também. Tinha muita figure do Goku. Até do Gon, de Hunter x Hunter, tinha.
Não tem como não ser otaku. Tipo, a Bandai, ela faz muito jogo de anime, né? Enfim, tem muito essa ligação, assim, com esse mundo, não só de anime, mas de boneco também, né? Enfim, Bandai, empresa de boneco também.
Com certeza.
E pra encerrar as nossas viagens aqui, eu fui pra Barcelona, na Espanha, pra jogar o Neva, jogar mais um capítulo do Neva. O Neva também, o primeiro capítulo eu joguei, né, durante a Summer Game Fest, a gente tem um texto aí no site e tal, falando sobre ele. E foi um jogo que me marcou muito, porque, assim, primeiro, o Neva, ele é do mesmo estúdio da galera que fez Gris. E Gris é, assim... Um jogo muito fantástico em muitas, de muitas formas. E daí, dessa vez, a gente foi lá pra um evento que a Devolver organizou, junto com o Nomada Studio, que é o estúdio de neve e tudo mais, que eles estavam fazendo meio que uma celebração do jogo. Então, eles chamaram amigos, chamaram família, chamaram convidados, tipo, dos fãs e tudo mais, pra fazer esse... pra juntar todo mundo e meio que celebrar, assim, a existência do Neva. Então, foi muito legal por esse lado, porque, cara, quando tem um jogo que é quentinho no coração, assim, sabe? É muito bom ver a galera engajada com isso. E por outro lado, foi mais legal ainda porque a gente teve acesso aos desenvolvedores, né? Aos criadores do Nomada Studio, né? Os criadores do estúdio, que basicamente quem tá ali encabeçando o jogo, né? E é muito engraçado porque Gris e Neva são jogos com protagonistas femininas e os três CEOs são homens. Então a gente falou um pouco sobre isso e tal, sobre como eles conseguem passar parte dessa essência feminina, assim, são tipo... Óbvio, tem mulheres na equipe de desenvolvimento, todos eles são casados, ou pelo menos dois deles são casados, e tipo, um deles tava até comentando assim, tipo, eu tenho irmãs, então eu sempre fui criado muito próximo enfim, de ter esse negócio, de ter esse contato com esse lado feminino. E o cara que é por trás de tudo, que é meio que o cabeça, assim, criativo, que é o Conrad Rosé. Ele é artista, ele não é, sabe, ele desenvolve jogos, mas ele é artista, e ele falou, tipo, eu não consigo separar uma coisa da outra, sabe, eu não sou mais artista do que desenvolvedor de jogos, eu não sou mais desenvolvedor de jogos do que artista, é uma coisa que faz parte do estilão dele, e ele se dedicou muito, tipo, até se você for ver os trabalhos dele de arte e tudo mais, é tudo sempre muito focado, tudo sempre com um olhar muito delicado sobre o feminino, sobre, tipo, mulheres, sobre, tipo, sabe, essas coisas assim, e sei lá, falando assim, às vezes até pode parecer meio creepy, mas não é. É curioso, inclusive, que não seja, sabe? Foi uma experiência muito legal trocar uma ideia com ele. E aí a gente descobriu, assim, por meio das conversas e tal, eles foram apresentando não só o jogo, mas também é muito difícil falar de Neva sem falar de Gris, né? Porque é o segundo jogo da empresa. Então eles têm ali, tipo, uma coisa se apoia muito na outra. E eles falaram muito que, tipo, o estúdio nasceu porque o Conrad chegou pro Adrian e pro Roger e falou assim, gente, eu tenho uma ideia de fazer um jogo, e ele mostrou a personagem Gris, e falou, tipo, ah, isso e aquilo, entendeu? Então, tipo, Gris e Neva são jogos diferentes, assim, porque eles foram concebidos não por uma pessoa que tava tentando fazer um jogo, era por uma pessoa, por um artista que tava querendo botar os sentimentos dele pra fora de uma outra forma, sabe? E eu acho que isso é muito diferenciado, assim. Se você quer saber mais sobre a história de Gris, né, de como nasceu aí o estúdio e tudo mais, a gente tem um texto, o link tá aqui na descrição. Não vou me alongar muito, mas eu espero grandes coisas de Neva, assim, sabe? Uma outra coisa que eu quero falar muito, que eu achei muito interessante que eles comentaram, é que, tipo, cada tela do jogo, cada parte do jogo, cada parte do mapa, eles têm um documento de Photoshop desenhado, com tudo desenhado, entendeu? Tipo, o artista chega e ele fala assim, ah, essa fase vai ser assim, esse nível vai ser assim. Aí entra a galera de level design, monta ali, faz todo, tipo, ah, vamos fazer aqui, então vai ter um pulo aqui, vai ter não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois ele pega de volta e desenha tudo à mão. Então, tipo, ele falando assim, ah, eu tenho arquivos de Photoshop, tipo, que tem, eu tenho todo o jogo em storyboard, o jogo inteiro, não só as cutscenes, eu tenho tudo em storyboard e eu tenho os arquivos de todas as fases. E eu fiquei tipo, gente, que trabalheira desgraçada, entendeu? Tipo...
Eu ia perguntar isso ainda, porque Gris ele foi inteiro pintado à mão, né? Desenhado à mão.
Sim.
E Neva também. Então é igual. É.
Neva também.
Legal.
E Neva tem, tipo, o lance do combate, que a gente não tem em Gris, tem várias nuancezinhas assim. É uma história sobre você, eles falaram muito sobre isso, tanto na Summer quanto agora, que é uma história sobre você criar uma nova vida ali, uma vida jovem e tudo mais, num mundo muito desafiador. E, cara, o jogo, ele é sutil e ao mesmo tempo ele não é, sabe? Ele te bate o tempo todo, assim, com essas coisas na sua cara, e é muito divertido, assim. E além de tudo, é um jogo divertido, sabe? É um jogo bonito, é um jogo que tem uma mensagem interessante e é um jogo divertido. Então, acho que é um jogo engajante, assim, sabe? Então, espero grandes coisas de Neva, é por isso que eu tô falando. Espero grandes coisas, estou empolgada aí, ansiosa.
Ah, ele parece muito o que você falou ali, de um jogo que aquece o coração, assim.
Sim, sim, ele tem essa coisa, assim. O Gris, ele é muito sobre essa... Os jogos do estúdio, e é uma coisa que até os caras falaram, assim, que, tipo, eles fazem tudo com muito foco na emoção. Então, tipo, o Gris, ele é um jogo emocional, assim. Ele é um jogo emocional e emocionante, em vários níveis, assim, sabe? E o Neva, eu sinto que vai ser a mesma coisa, assim. É, tipo, vai ser a mesma coisa.
Uhum. A magia
é emocional.
Dos jogos indies também.
A magia dos jogos indies, cara.
Sim.
E foi a primeira vez que a Devolver convidou a gente pra ir num rolê, assim. Então, foi, tipo, muito especial. Cara, foi um rolê inteiro, assim, muito especial esse do Neva. Eu tô muito feliz de ter ido. É um dos jogos que eu estou mais aguardando esse ano. Já era antes, agora é mais ainda.
Ele sai esse ano ainda?
Sai esse ano. Ele sai pra Xbox Series, PlayStation 5, Switch e PC dia 15 de outubro. Ou seja, logo aí, gente.
Outubro, inclusive, é um mês que promete.
Nossa, outubro a gente tá... Outubro vai ser incrível. Socorro. Outubro, hashtag socorro Deus, vamos lá. Mas é isso, assim, foi muito legal, assim, foi um mês muito cansativo. Eu confesso que eu ainda estou me recuperando do jet lag de ter ido 3 horas pra trás no México, 5 horas pra frente na Europa. Então eu estou, assim, existindo no momento. Mas até a BGS eu serei uma pessoa nova, talvez.
Inclusive, só uma pergunta, você visitou o estúdio de Neva ou foi
não,
um evento?
Não,
si?
Ah, tá. A gente não visitou o estúdio, o evento foi num lugar separado.
Mas eles são de Barcelona, né?
Eles são de Barcelona. É até uma parte, assim, do DNA da empresa. Tipo, eles são de Barcelona e eles são de um bairro muito artístico de Barcelona, chamado Gràcia. Então, tipo, é tudo muito artístico. Barcelona é uma cidade muito artística. É uma coisa meio, tipo, você anda assim, aí tem uns prédios, tem um prédio que parece uma concha, aí tem um prédio que é uma pedreira, aí tem, tipo, as obras, e aí tem, tipo, a Sagrada Família, que é uma igreja que tem, tipo, sei lá, a igreja, gente, Sagrada Família, ela é, tipo, o... Cada um faz sua parte, depois a gente junta tudo, sabe?
Sim.
No mínimo, ela tá sendo construída tem uns 200 anos, e ela tem, no mínimo, uns 8 estilos artísticos, assim, na construção da igreja. É uma coisa, assim, de, tipo, mind-blowing, assim, sabe? Tipo, de explodir sua mente, assim. Então, é uma cidade muito artística. E eu acho muito... É muito plausível, é muito... Combina muito, sabe? Que, tipo, Gris e Neva seja um fruto, sabe? Dessa parte artística da cidade, assim. Eu acho muito legal isso. Mas a gente não foi no estúdio, a gente foi num evento feito fora, assim. Que tinha... Inclusive, nesse evento, tinha, assim, uns painéis, assim, de Neva, printados, impressos, assim, sabe? E aí, eu fico olhando, assim... Tava viajando junto com os jornalistas brasileiros também, que foi muito legal. Daí, a gente andando, assim, tipo, cara... Qual desses você teria na sua parede, assim? Porque todos eles são obras de arte que daria pra ter na parede, sabe? Foi bem engraçado. E não, mas voltamos com um, inclusive. Temos aqui um posterzinho assinado, inclusive. Que é muito legal. Mas, pô, eu teria muito fácil, assim. Tem algumas das artes que estavam ali. É uma coisa, tipo... Você pode parar o jogo em qualquer momento, tirar um print e fazer um print pra botar na sua própria parede, sabe? É nessa energia, assim. É muito bom.
Estamos cansados depois dessa jornada, gente? Quantas jornadas?
Muitas jornadas gamers.
Não, e jornadas apenas gamers, assim, né? Sim. Isso que a gente nem falou. Rolou uma outra jornada que não foi gamer, mas que eu acho que a gente vai falar só semana que vem. Fica aí o spoiler do próximo episódio. Mas, cara, esse está sendo um fim de ano muito gamer.
Frenético.
Graças a Deus.
Frenético. Assim. E como vocês indicaram, ainda dentro do bloco, outubro não está vindo mais tranquilo.
É, outubro vai ser na emoção também, né, Thay?
Sim, não, esquece, cara, só no início do mês ali, tem o Metal for Refantasy, o novo jogo dos criadores de Persona, e o remake de Silent Hill 2, ou seja, só os dois jogos que são alguns dos mais aguardados do ano aí.
Sim, e
tem
a gente
Dragon
tem
Ball
o Neva
também.
Qual?
O Dragon Ball vai sair em outubro também.
Eu ia falar, tem mais algum jogo que vai sair em tipo, sei lá, 10, 12 de outubro? Mas talvez seja o Metaphor que eu esteja pensando.
Sim.
Porque, gente, sério, outubro tá, assim, maluco, tá?
Recheado.
É isso que eu tenho a dizer.
E teremos muitos conteúdos, teremos muitas coisas também de BGS, né? Falando em games, aí teremos bastante coisa. A gente ainda, teremos ainda lá do Bunker até lá.
Na BGS. Isso. Estaremos na BGS.
Exatamente. A gente ainda tem programa do lado Bunker até lá, é claro, mas só pra, aproveitando que estamos, assim, começando outubro, só pra dar aquele gostinho pro ouvinte, já ter expectativa aí, que a gente aqui já tá...
Já estamos na loucura. Outubro tem Sonic.
Tem Sonic,
inclusive.
Tem o novo COD também.
Nossa,
o Black Ops 6, tem o novo Life is Strange também.
Nossa senhora.
Sim, o novo
Brasil,
Mario Party.
Brasil, calma.
Torcedores, calma.
Eu tô com... Tô começando a ficar preocupada, gente. Vamos lá. Eu acho que o Dragon Age também é outubro. 31 Dragon de outubro, Age, Dragon Age.
É. Mas é isso, ouvintes. Acho que é isso, né, gente? O lado bunker que começou empolgado e termina preocupado, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo
a
certo.
A gente aqui, ó. Não, mas eu vou dizer, aqui a gente tá sempre empolgado e preocupado em partes iguais.
É, sim, sim.
É isso. Um beijo e até semana que vem,
até
galera.
Até semana que vem, ouvintes.
Falou, até.
Programa editado por Doug Bezerra.